Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
É você mesmo, fofoqueira. Não se benza, não.
Menina, corre aqui.
Fofoqueira do inferno.
Baixaria você.
O quebra-pau foi grande, né?
Foi grande, se ela vir, tem outro de novo.
Fofoqueira do inferno.
Traz a cadeira, menino.
Vai passando a sacolinha, querido ouvinte, você que doa dinheiro para todo tipo de coisa, para cunhado, para igreja, para médico sem fronteira, para criador de conteúdo que já é rico. Então, a gente vai pedir o seu apoio também, porque sem dinheiro esse podcast aqui não continua, não existe. Seja um ouvinte pagão, participe das gravações aqui com a gente. Temos no momento quanto aqui? 41, tá? É que tem mais gente na fila de espera que eu não estou aceitando, porque eu tô gravando, mas eu vou aceitando aqui. 41 ouvintes pagãos participando da gravação. Enfim, é só ir na descrição do episódio, escolher a sua cota e pronto. E se você puder, não for pedir demais, divulga também, divulga muito, piramide o programa para mais gente conhecer, mais parceiros aparecerem, pro algoritmo entender que a gente é relevante, isso faz toda a diferença, tá? Não esqueça de seguir e ativar o sininho do programa e assim você vai ser avisado toda vez que sair episódio novo no seu aplicativo de áudio favorito. Combinado? Tudo bem, Glau?
Tudo bem, Leila.
Que bom que está tudo bem. Olha, Glaudemias, o grande sábio Falcão disse uma vez a maior das verdades de todas. Chifre é que nem consórcio. Uma hora todo mundo vai ser contemplado. E com você, ouvinte burro, não vai ser diferente. Se Deus quiser, você há de ser chifrado para se sentir unido, né?
É, se diz que não... Ai, nunca fui corno. Você só não sabe. Você só não se informa.
Você só não sabe. É. Não é que você tá invicto. Você está desinformado.
Sabia, não?
É, exatamente.
É, cale a boca. Cale
aceite
a boca.
Seu chifre.
Eu sou fiel. O meu amor, meu mozão é diferente. Cale sua boca. Seu positivo tóxico. Vai ser traído sim, em nome de Jesus.
Vai ser traído sim. É muito lindo, Leila, essas palavras do Falcão, as suas palavras. Começar assim, né, esse episódio com essa oração. É muito gospel sempre. Eu creio.
Sim,
e
sim.
Também creio que todo mundo leva chifre uma vez na vida, pelo menos. Foi assim comigo. Vocês sabem, eu sempre falo isso aqui. Tá no roteiro, inclusive, até por isso que vocês sabem. Já falei mil vezes que fui corno. E dessa vez, chegou a hora de enaltecer os cornos que souberam o que fazer com a informação de que eles são traídos e renderam renderam partilhas muito edificantes.
Sim.
Pra gente. Então, edificantes.
Sim.
Que vão render aqui no programa o exercício da empatia com cada história, que é como esse corno lhe inspira.
É, a gente tem que parar de demonizar o corno.
Sim.
Ai, o corno, olha kkk, lá vai o corno. O corno inspira, todo corno inspira. Porque a gente fica intrigado, a gente vê um corno passando na rua, a gente fica, né? O que será que passa na cabeça dele?
Ai,
além
de
chifre.
Não, além tem nada mais, não tem nada mais inspirador do que um corno solitário, gente. A tristeza,
sim,
do corno.
Sim. Tem o liberdade ou solidão, né? Mas
é.
o corno tem, é o mais profundo ato do liberdade ou solidão.
Não, é, tipo, todo mundo era louco, morto de fã pelo boi bandido da novela América. Aí o corno da sua vizinho, você não pode.
É.
Essa pessoa você não quer gostar, você quer rir. Não faz muito sentido, né?
Quem foi que errou?
Sim. Bom, que coisa linda, Glau. Poder aprender, né, com os mais experientes.
Sim, amiga. Aprendo muito com você.
Ai, que bom, porque eu te inspiro também. E agora a gente vai pra rua, que tem histórico hoje.
É...
Link ao vivo da rua? Não, só queria... Tô passando uns tempos aqui na... Falar aquela, né? O tema é corno, eu já meto o meu namorado, coitado, que se Deus quiser, não vai me trair, né, amor?
Respondeu.
Ele
que
disse
não.
Com a faca na cabeça. Estou passando dias aqui na casa dele, tem um lugar que eu acho muito legal, que eu, infelizmente, eu vou citar o nome, não pagaram pra gente.
Uhum.
Que chama Tartelier. Este lugar é muito bacana. Eu só tô elogiando mesmo, porque...
Tem cara de nome de lugar bacana. Tem nome de lugar bacana.
Tem. Mas Glau é um lugar que eu não sei, eu não sou francês, mas alguma situação aconteceu que eles vendem sorvetes maravilhosos.
Olha
e
aí.
Não acabando aí, os sorvetes são todos com os seguintes sabores, só quem é do Nordeste vai entender. Siriguela, caju, cajá, umbu.
Que delícia!
Que mais?
Nossa, ah, sorvete de umbu deve ser uma delícia, nunca provei.
Sim, é foda. Cajarana.
Ai, agora eu queria.
Manga. Então, assim, eu não entendo, eu fico muito intrigada com esse... Porque é uma bakery, é uma confeitaria, é um negócio meio francesinho que vende isso. Então, eu só queria dizer que eu estou apaixonada pelos sorvetes da Tartelier. Não é publi, mas se quiser mandar, pode mandar.
É, manda pra Leila, porque se mandar aqui pra mim, com certeza vai chegar derretido.
Sim.
Bom, a minha história envolve sim um corno, né? Envolve um corno no sentido ruim da palavra.
Bora passar raiva?
Que é, como vocês sabem, eu tenho uma história com essa empresa de ônibus. Eu sou uma pessoa monotemática, porque eu vivo dentro de um ônibus. As pessoas
não
pedem pra que eu sofra dentro do ônibus.
Como é o nome, né? Eu ia falar o nome certo.
Guarujá, Guarujá.
A Guarujá é a nova Preta Gil da sua vida.
Sim. E, bom, como eu tenho muito tempo com a empresa Guarujá, alguns motoristas que também têm muito tempo na Guarujá me conhecem, né? E aí, é inclusive motorista que a gente, enfim, conversa, faz favor, peço pra parar um pouquinho antes da rodoviária, porque aí eu consigo descer sem precisar pegar fila, ou então mar de mototáxi perguntando se eu vou querer moto. Não, senhor, eu trabalho logo ali depois da esquina. E aí, esse motorista era uma dessas pessoas, né? Tinha ele como uma figura paterna dentro da Guarujá. Sempre conversava comigo, vivia me, de certa forma, me aliciando pra eu fazer projeto pra ele, porque ele soube que eu era arquiteto, tá? Ficava dizendo, você é arquiteto, né? Você faz projeto, né? Eu faço, tá pegando projeto? Não, senhor, no momento eu não, virei professor. Ah, mas um dia vai voltar nessa tal hora. Porque eu sabia que ele queria projeto de graça.
A galera faz muito isso.
Ah, muito, muito, muito. Só que ele chega assim, me dá uma dica e eles querem um projeto. É, e aí, bom, esse senhor, ele parou, a gente sempre tem a parada do almoço, né? Ele disse assim, olha, pessoal, a gente vai fechar aqui o carro, tá? O ônibus. E tudo bem, é normal, você desce pro almoço e fecha, mas deixa o ônibus ligado pra quem vai ficar, né? No Ceará, dentro de um ônibus, um equipamento que é uma lata no sol, deixa o ônibus ligado pra você ter o ar-condicionado e não morrer, não falecer. Olha a minha surpresa, que o motorista desce do ônibus, dá a volta, né? Na janela dele, ele desliga o ônibus e todo mundo que tava lá dentro começa a literalmente falecer. E um almoço que dura 30 minutos. Eu fiquei igual a Márcia Fu cantando Caso do Acaso, só que em japonês, pela IA. Não sei se você já viu esse vídeo, é muito bom.
Não.
A IA é maravilhosa fazendo esse tipo de contribuição. Fiquei. Tem uma hora que eu pensei que eu ia falecer dentro desse ônibus. Comecei a suar, passando mal, respirava, cantava as mais gospels possíveis pra não pensar no que tava acontecendo, comendo e o sol escorrendo na minha boca, assim. Foi uma experiência maravilhosa. Ele voltou, aí falou que foi mal, pessoal. É regulamento da empresa. Eu pensei, pô, é regulamento da empresa, né? Esse cara, ele tem que seguir o que a empresa manda. E assim, ele jamais ia fazer um negócio desse comigo. Eu, que tenho história com ele, aqui, sentei na frente, ele entrou, olhou pra mim e disse, vou precisar trancar. Jamais que ele ia fazer um negócio desse comigo. Passou uma semana, peguei mais um ônibus do Guarujá, né? E dessa vez, eu disse, bom, eu não vou ficar preso, né? Tava um dia quente ainda, se eu não vou ficar preso, eu vou descer. Aí o ônibus parou, eu falei, ó, eu vou... Eu tava com a quentinha, aí o motorista falou, tu vai descer? Falei, vou, vocês não têm que fechar o ônibus? Ele, não.
Descer falsa!
Eu vou deixar ele aqui, ligado, pra vocês. Aí eu pensei, peraí. Aí eu disse, e não é uma regra da empresa, não, que vocês têm que fechar agora o ônibus? Ele, não, não existe essa regra, não. Olha, poucas coisas na minha vida doeram tanto.
Parlamentar,
como eu descobri,
né? Criando leis.
Eu descobri que o motorista que me acompanha há mais de 5 anos tentou me matar. No ônibus, que ele tentou me matar. Vou usar as palavras certas. Ele tentou me matar no ônibus que a gente tinha uma certa história. Então, assim, estou triste, fiquei decepcionadíssimo. Se eu pegar uma próxima viagem com ele, não vai ter papo. Ele precisa saber o que ele fez. Eu tenho que colocar limites nas minhas relações. Minha psicóloga fala isso. E a minha vida é um limite.
Coitada de quem estiver na minha frente, que eu só tenho a lamentar.
Eu creio que, né? Correr risco de vida é um limite que tem que ser levado a sério.
Sim, sim. Ah, mas é uma empresa que te faz viver uma viagem, né? De qualquer forma, é uma viagem, às vezes, pra sempre.
Sim, às às vezes, e assim, marca a sua vida, de certa forma, né? O sol marca muito a sua vida naquela janela.
Marcas.
Deixa marca, né? A insolação que você pega. É incrível. Foi um dia inesquecível, assim. E eu realmente fiquei triste, tá? Eu fiquei igual a mais um vídeo aí que tá circulando, da Tidinha cantando aquela música. E me sinto tão só. Me sinto triste. Porque eu me senti muito mal. Como pode um motorista fazer um negócio desse comigo? Mas, né?
Bom, o publi acaba de ir embora. A chance de público é Guarujá. Ou não, né? Às vezes é uma ameaça, né, amigo? Uma ameaça de processo.
A gente não tá citando o nome da empresa.
Anuncie
tá?
com a gente. Anuncie com a gente, senão a gente não processa vocês.
É. Ah, eu fico preso dançando lá, inclusive.
No sol quente, tá correto. Às vezes é um grito pelo aquecimento global, né?
Sim, às vezes é a forma deles fazerem que os pacientes se conscientizem, né? Sobre Sim. o perigo do aquecimento do planeta.
Tudo não passa de uma agência Ogilvy de propaganda, a agência é David agora, né? Uma agência
coisa
de publicidade, fazendo você sentir na pele o
Tem
câncer.
Tem dele da Marina Silva, isso, com certeza.
E dos bicheiros.
E dos bicheiros.
Tá, te vira aí, Glau, pra fazer gancho pro Paulo Freire.
É, Leila. Não tem gancho nenhum, não, né? Eu fui burro por confiar no meu motorista amigo, suposto amigo motorista. E aí, como a gente tá falando de pessoas semi-burras...
Não, tem um gancho também. Sabe quem Marina Silva sempre admirou?
Paulo Freire?
Paulo Freire.
Nossa, é sério?
Tô brincando. Não, eu inventei agora, mas sei lá, tem chance.
É, né? É verdade. Um episódio desses, repleto de confiança destruída e muita alma cebosa, fazendo pessoas apaixonadas de trouxa, não poderia passar batido na sessão Paulo Freire, você prometeu. Realmente não tem nada mais corno do que a sessão Paulo Freire, você prometeu. Tanto quem faz Sim. vocês serem, né, trouxas, ou vocês que estão sendo trouxas. Porque o corno, Sim. ele pode ser usado nessas duas situações. Ou você é o filho da puta, ou você é o filho da putada. Porque sim, a gente sabe que o patrono da educação é... Tô brincando. Tem sua parcela de culpa nas estatísticas de cornitude do país. Ele, quem havia proposto uma educação libertadora, infelizmente não conseguiu salvar a cognição de quem nasceu pra ser traído ao menor sinal. Então sim, Paulo, vamos cobrar você.
Nossa, perdão, a gata chegou aqui e tá esfregando os bigodes. Tô morrendo de medo de desplugar o computador. Para, paçoca.
Ela tá fazendo chantagem.
Ela tá esfregando no computador e empurrando vocês cada vez mais pra longe.
Bota essa gata pra pagar aluguel. Já não queria ser de gente.
Paulo Freire, você prometeu pessoas mais inteligentes para a sociedade. Tudo que nós recebemos neste programa são e-mails e e-mails e mais e-mails de gente que não consegue viver sem andar para trás. Mas não tem problema se você também se identifica como uma pessoa em situação de burrice e foi passado para trás. É só mandar o seu causo para contato@hojetempodcast.com. Importante lembrar de substituir o nome dos envolvidos reais por nomes de pessoas famosas que jamais terão nada a ver com os fatos, tá bom, advogados? Assim você se protege de processinho e fica exposto uma vez na vida a ter contato com celebridades que você nunca vai ter, provavelmente. Nem que seja no tribunal, se elas quiserem lhe processar.
Sonho do oprimido João Grilo. Oi, Leila. Oi, Glau. Vocês sabem que se mudar de casa é um processo bem custoso. Isso não é uma informação aleatória. Não, isso é um gancho do episódio passado, hoje tem, que vocês já escutaram sobre moradia.
Uhum.
Eu venho do interior e acho também que vocês sabem que a elite do interior é toda muito parecida. Acontece que um dia chegou à nossa cidade Ali Babá com a sua esposa... 40 ladrões, não. Tô brincando. A esposa, 40 ladrões. Sua esposa e crianças. Ele tinha vindo de São Paulo e para a cidade pequena naquela época, quem chegava de São Paulo tinha recursos. Isso é verdade, né? A gente ainda tem, pelo menos aqui no Cu do Mundo, a gente tem esse estigma de quem vai para São Paulo e volta é a Xuxa, assim, volta com uma fortuna de bilhões, né? Se não bastasse...
Coitado.
É, mal sabe. Se não bastasse, ele tinha daqueles carros importados diferentes, que a gente nem sabe em que loja que vende aquilo. Mas era chique. O homem parecia ter mesmo dinheiro. Ele era cabeleireiro. Tá bom, o que o cabeleireiro vai ter é um ex-dinheiro todo. E logo se espalhou a fama de que ele era dos bons. Mas ele começou a investir em outras coisas, como uma boate na cidade. Realmente, o homem era um empreendedor que chegou da capital. Eu trabalhava no principal bar da cidade, Bar Brilhante. E logo meu patrão cresceu o olho sobre um morador novo. Para surpresa de ninguém, o meu patrão Teodorico enchia de recomendações para que a gente paparicasse Alibabá e sua família. Quando Alibabá sentava em uma mesa do bar, Era sempre a mesma coisa. João Grilo, vai lá ver se Alibabá está precisando de alguma coisa. Capricha na porção de Alibabá. Pega uma cerveja bem geladinha. O que ele precisar, você anota. E o homem era muito cortejado, mas
tomara
não
que
só...
se lasque.
Sim. Pior que dá uma raiva, né? O homem era muito cortejado, mas não só no nosso bar. Nos ambientes comerciais da cidade toda. Não se usava muito cartão de crédito. O crediário era muito usado naquela época. E até hoje há lojas onde só é necessário ter um nome respeitado, caneta e um bloquinho para anotar as compras de crédito. Com a sua fama de empreendedor, Alibabá e sua família compravam o que queriam na cidade. Móveis, materiais de construção, tudo o que queriam no supermercado, roupas, incluindo de boutique e, claro, cervejinhas, doces e caprichadas porções de filé com fritas no bar em que eu trabalhava. Acontece, porém, que um dia a cidade toda acordou boquiaberta, pois Alibabá, sem mais nem menos, de uma hora para outra, sumiu. Dizem que pela madrugada, o caminhão baú parou em frente à sua casa, pegou todas as coisas da família e todos sumiram da cidade, deixando para trás uma dívida enorme em todos os estabelecimentos em que tinham comprado, incluindo o nosso bar, o Bar Brilhante. Meu patrão, Teodorico, e todos os comerciantes morriam de ódio e constrangimento. Procuravam de todo modo ter alguma notícia do paradeiro do homem. Mas já se passaram mais de 20 anos até hoje, e ninguém nunca mais ouviu falar de Alibabá, o cabeleireiro. Não é surpresa para ninguém que muito comerciante do interior tem um ranço da elite. É fácil de ser enganado. Mas vocês sabem que fazer mudança de uma hora para outra não é nada fácil. Eu queria muito encontrar Alibabá cabeleireiro, não para saber como enganou toda a cidade, mas para pegar algumas aulas de logística. Enfim, vocês acham que essa experiência dele seria também uma prática de transferência de renda entre a classe média? Obrigado por esse programa que nos traz tanto conhecimento aleatório e necessário. Um cheiro para vocês.
Um cheiro. É, quem é você? João Grilo.
O João Grilo.
Oprimido João Grilo. Bom, eu não vou cobrar nada ao Paulo Freire, porque eu acho que tudo isso é muito pedagógico, né?
Sim.
O trabalho dele. É pedagogia fazer o patrão se lascar, né? Eu acho assim, se você tem acesso a muito dinheiro, mais do que o resto da população, você passa a ter uma responsabilidade, que é a responsabilidade de ficar esperto, né? A responsabilidade de
não
perder o
dinheiro. Você tem um dever, que é não ser burro.
Que é não perder o dinheiro que você adquiriu. Então, quando eu falo ficar esperto, envolve tudo. Envolve ser malandro e envolve também ser inteligente. E aí você vai aprender várias coisas que o dinheiro puder proporcionar. Desde idiomas, a administração financeira, letramento racial. Tudo que o dinheiro puder oferecer a você, você aprende para você deixar de ser trouxa. Deixar de ser otário. Então, Paulo, eu não vou te cobrar. Eu vou te enaltecer pela pedagogia do oprimido. Porque, graças a Deus, um rico foi oprimido aqui.
Sim. Na verdade, foram vários, né? Um
vários
rico oprimiu vários outros ricos, o que configura aí como traição de classe, que para ricos é algo que a gente tá sempre apoiando, né? Ricos traem ricos, né?
Sim.
É isso. Tô com ele também. Tô com... Assim, pouco me importa com sua dúvida de mudança. Se vire. Gosto muito mais da história da pessoa que fez toda a cidade de burro, né? Gosto disso.
Também.
Gosto da cidade ser burra ao ponto de achar que uma pessoa que vem de São Paulo, que trabalhava só no salão, ela é milionária. Isso é um
Exatamente.
Detalhe maravilhoso, né?
Como é que o cabeleireiro tem um carro importado desse? Ai, Leila, você tá sendo preconceituosa. Estou.
Estamos sendo
Estou...
de tudo realista.
Porque... Pra chegar no Marco Antônio de Biagi, muitos Marcinhas ré precisaram sangrar.
Sim, gente, sim.
Não
Aí
é?
Por que é que a pessoa que tá cortando o cabelo da Sophie Charlotte vai voltar pra Tamangadápio? Vai voltar pra Cielândia? Não tem, não faz lógica. Não é por amor à cidade, ninguém ama a sua cidade.
Eu acho engraçado quando umas coisas assim estão muito na cara, na nossa cara, e a gente não identifica, né? A gente escolhe ser burro, a gente escolhe acreditar.
E ainda fica, meu Deus, como foi que fomos cair nisso? Gente, realmente, como foi que vocês caíram nisso, né?
Eu vou abrir aqui pra Paçoca e já volto com uma história de chifre maravilhosa que eu adquiri. Pode bipar, Jéssica. Graças ao nosso amigo... Pois muito que bem. Essa história, ela tem continuações. Então, hoje, essa vai ser minha nova Preta Gil, Glau. Porque o serve cada dia um pouco mais.
Sim.
É a história. Ai, vai ter que bipar pra sempre, viu, Jéssica? Meu amigo me mostrou um Instagram um dia e disse que era de uma amiga que nós aqui chamaremos de Jade. Bem óbvia. Jade não. Não, vai ser Jade. Jade. Por quê? É uma mulher É que hoje em dia, eu não sei se vocês aqui, ouvintes pagãos e Glaudemias, têm essa impressão, mas eu acho que tô achando as mulheres tudo meio parecidas, essas mulheres padrão. Elas fazem a mesma boca, elas Sim. fazem o mesmo nariz, o mega hair, elas fazem a mesma sobrancelha, né, em Nike, no símbolo da Nike. Elas botam peito, fazem lipo-led. Então elas meio que, quando eu vou em evento de gente famosa, de influenciador, é um cardume ali. Tem eu e um cardume ali. E aí, essa moça, digamos que é assim. Uma mulher de high padrão. E o nosso amigo mostrou a amiga. Olha aqui essa minha amiga. Nossa, muito bonita. Aí ele, ela vive no luxo de Dubai. E mostrou o Instagram da moça. Ela, Leila, é casada com um sheik árabe. E a moça Jade, quando eu fui explorar o Instagram da moça Jade, de fato, ela é muito multimilionária. E ele contou a história dela. Ela era garota de programa. E eu descobri que agora eu vou hablar. Quando você vai para Dubai e você é muito bonito, cuidado, porque existe uma forte rede de prostituição de pessoas padrãs brasileiras que vão pra lá realmente pra fazer programa. Sim. É um capricho de muitos sheiks. Eles, Sim. por conta da cultura local, alguns desses caras têm direito a ter. Aí eu aprendi também com esse meu amigo fofoqueiro. Tem direito a ter uma esposa fixa ou três fixas. E ele pode ter prostitutas. Só que tem a obrigação da cultura, que é se transar com uma, tem que transar com as outras. Não é junto, não é putaria.
Pera ainda, olha o respeito pela gente aqui.
Não.
Se transar com uma, vai transar uma mulher, transa com as outras mulheres. Por isso que eles não gostam de ter muita esposa, entendeu? Eles podem ter até três, até cinco. Só que se transar com esposa, tem que transar com as cinco. Eles já estão de saco cheio e cansados.
Na verdade, o saco não tá muito cheio não, né?
O saco não tá cheio, é verdade, é verdade.
Mas...
E aí, o que acontece? Este sheik tinha uma esposa. Só que aí, ele transou com essa amiga do nosso amigo... Ela fez o famoso trâmite, né, da reprodução, com a bênção de Deus, veio uma criança. E ele, nessa cultura também, quando você engravida uma prostituta, uma odalisca, ou quem quer que seja, você vai ser obrigado a casar com ela. Então, ele que só tinha uma esposa, por isso que os homens comem as putas, entendeu? Pra não transar com outras mulheres. Transou com uma, vocês entenderam aqui a aulinha, né? Tem mais de uma esposa, transou com uma, vai ter que transar com a outra. Os sheiks fazem o quê? Comem prostitutas, pra não transar com as esposas. Pra poder, eu quero transar com meu negocinho diferente ali, mas só uma vez, tá? Ele foi com a nossa amiga brasileira, e a loba foi na garra e engravidou e fez um boneco lá. Um mini shake, exatamente. Ela tem um mini shake, e aí ela passou a ser o quê? Esposa. O que que acontece? Que eu fui no Instagram dela e havia um vídeo dela com uma moça em específico, agarrada, cenas de amor com uma mulher. Aí eu falei, na cultura árabe pode lésbica? E aí ele disse, então amiga, não. É que ela é lésbica, não pode, mas ela é. Falei, tá, porque ela fez, gente, um vídeo de declaração de amor pra essa moça, que está muito na cara. Qualquer ocidental vai lá no Instagram da moça e vê que é um vídeo de amor, de declaração de amor pra namorada dela. Só que o nosso amigo fuxiqueiro diz que ela diz pro marido sheik que é a melhor amiga. Então, aí eu falei, calma, ela é bissexual? Aí ele, não. Ela é lésbica e era prostituta. Aí ela ficou esposa, continua lésbica, e o marido acha que é a melhor amiga dela. Aí eu falei, mas o que acontece se o marido descobre que tá tomando chifre da melhor amiga? Aí ele, é muito fatal. Na cultura, é perigoso. E aí eu fiquei, meu Deus, essa menina é muito corajosa. E aí, enfim, pronto. Tamara Silva tá falando, gostei do esquema. Gays, trambiqueiros, estamos de volta.
Vim aqui pra atingir meu objetivo.
Sim, ela não é trambiqueira, né? Ela é gerenciadora de risco. O que acontece é que ela tem uma namorada... Ela faz declarações de amor que, pelo amor de Deus, são lindas. Eu adoraria receber no Instagram. E ela banca a vida da namorada com o dinheiro do sheik. E ela ama que a esposa de número um transe com ele, porque ele não quer transar com ela. E ela adora que ele saia com prostitutas. E a vida tá assim, amigo. Então, é uma empreendedora.
Sim, sim.
Ela banca, hoje a namorada dela mora em Paris. Ela vive, como ela tem uma vida de luxo, ela vive gastando dinheiro, comprando Louis Vuitton, Chanel, Dior. E ela diz pro marido: amor, vou pra Paris. Pega um Emirates, um jatinho, vai pra Paris, pro seu ninho de amor com sua namorada. Ele acha que elas estão fazendo coisas de meninas e estão fazendo coisas de meninas.
Sim.
Estão. Gastam o dinheiro dele. E é isso. Quem foi que falou? Bancada. Exato, Carla. Bancada pelo Sheik sem dar. Exato. Todo mundo transa se organizar direitinho. O Sheik fica lá com a fama de comedor, muitas mulheres. Ela toda padrão, esposa troféu. Ela tem filho. Tem dois filhos, duas crianças com ele, dois bonecos.
Olha.
O Sheik, que é pra nunca mais, estão fazendo coisa de menina, e é isso. Então fica aí, Glau, a dica pro nosso ouvinte de empreendedorismo no amor.
Em cima do corno, né? O corno como uma possibilidade, né?
Um corno altamente empoderado.
Uhum.
Extremamente empoderado.
Louva,
é,
né?
É um risco, é um, mas enfim. A XP passa o dia passa fazendo propaganda de investimento de risco e ninguém fala nada.
Sim, sim. Loba, 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 né? Não tem loba, muito comentário, não sei. Aú! É
vamos
isso.
Torcer. E assim, a Glau, tem mais histórias dessa loba chegando. Nossa fonte não para de mandar. E atualizações e não sei o quê. Eu só torço pra ela. Muita felicidade pra ela, pra namorada dela, que é sua melhor amiga também. Afinal, meu namorado é meu melhor amigo.
Sim.
Né? Ela não mente.
Forma.
Nunca mentiu.
Nunca mentiu
nunca
mesmo,
mentiu.
Não.
E eu acho maravilhoso ter uma foto deles na Copa, que teve lá no Catar, que ele levou a namorada dela. E a foto é muito linda, que é ele segurando a criança.
E ela segurando a namorada.
E ela agarrada na namorada.
É isso. Isso. E assim, essa é a família do próximo século, eu creio. É isso. É isso.
Isso, exato.
Eles estão em 3051, enquanto
sim,
a gente está em 2024. Essa é a real.
Sim. Então fica a dica pra você. Ai, meu amigo foi pra Dubai. Então todo mundo que for pra Dubai, eu amaldiçoo. Neste programa, todo mundo que for pra Dubai e é padrão, que é isso que eles buscam, eles gostam de gente padrão.
Uhum.
Menina, mega ré, unha de acrigel, reflita. Eu não vou dizer julgue, porque ninguém nesse podcast tá aqui pra julgar.
Não.
Mas reflita.
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 Reflita. Se você for alguma amiga minha que estiver indo pra Dubai, não se esqueça nunca de que a amizade...
A amizade.
Nem mesmo a força do tempo irá destruir. É isso.
E aí, se você quiser me levar pra Dubai também...
Não, eu, me deixa,
eu tô
me
malhando,
deixa em Paris. Eu vou
eu tô malhando, tá?
Ah,
tô
sim.
Malhando. Tô vendo aqui, eu conheci o tratamento da unhas em gel, que pode me ajudar bastante. E posso, de repente, botar um mega ré.
É, e o doutor Cabeça pode, de repente, ser o seu melhor amigo, né? Seu
a
irmão.
Ana colocou aqui, se ele pegar a namorada, dá pra fazer um emirado lésbico. Não pode putaria, não pode. Não tem essas coisas. Ele falou, não, amigo. Eu amo que o nosso amigo Fonte, ele impõe, né?
Sim.
Não, amigo, não pode. Eu perguntei, mas eles já fizeram menage? Aí ele, não, amiga, não pode, não. Ai, a gente que é do ocidente, a gente não presta. Não presta.
E é isso. Eu não tenho história de chifre porque eu já gastei todos os meus chifres nesse podcast. Eu não tenho mais o que contar pra vocês. Vocês já sabem, sabe do chifre do casamento da minha irmã? Sabe do chifre que depois eu passei o chifre na mesma festa? Vocês sabem do chifre da cidade inteira sabendo que eu era corno rindo nas minhas costas? O que mais que eu tenho a contar pra vocês? Sou corno sim, fui corno sim, bato no peito
sim.
E digo sou, seja você também.
Eu... Tenho só uma atualização da minha última cornitude, que não foi neste atual relacionamento, foi naquele anterior bizarro lá, que eu descobri que eu tava sendo namorada, co-namorada, né?
Co-namorada, sim.
Com outras três, quatro, várias. Uma das namoradas me mandou um presente, então eu queria agradecer.
Mandou um presente real?
Namorada número dois que ouve o podcast, mandou um mimo de artesanato, que eu não vou dizer o que é. Eu não vou dizer o que eu fiz. Eu fui uma corna muito empoderada e eu queimei, vamos dizer, dizer assim, ele no trabalho dele, né?
Sim.
Que, enfim, todos aqui que eu vou falar, mas a Jéssica vai bipar.
É
isso aí. Eu gostaria de agradecer os ouvintes pagãos que estão aqui. Você, ouvinte, que está aqui também escutando a gente, muito obrigada por ter ouvido
Valeu.
Até o final. Essa é a parte 1. A gente vai vir com a parte 2, com 4 ótimos casos e um chorinho. O Arthur Pedro tá falando, achei que a Leila ia redimir a comunidade do Biscuit. Eu nem falo mais deles, porque eu fui ameaçada por senhoras biscuiteiras. da Elo 7 no meu inbox do Instagram. Então eu não falo, eu mexo com Emirados Árabes, mas eu não mexo mais com biscuit, tá? A gente se vê no próximo programa, parte 2 dos Cornos Empoderados. Não percam. E, mais uma vez, sigam esse podcast, ativem o sininho e compartilhem.
Valeu!
Um beijo. Tchau, tchau.
Foi assim, a sapatão tá ali, eu tava cozinhando lá, fazendo um cuscuz com frango. Aí parece que a outra sapatão foi pegar o cuscuz sem estar pronto ainda. Ela não tinha ainda organizado tudo. Aí o Thalia começou a se estressar, elas começaram a gritar uma com a outra. Vocês não lavam uma copa, uma colher e vêm querer comer as coisas sem nem estar pronto ainda, não se candidata pra fazer nada, a gente vem fazer as coisas. Aí começou uma confusão. Aí foram tentar separar, aí a Nathiele pegou e puxou a Mari pra um lado e a Eduarda, né, pegou a Thalia e puxou pro outro. Só que uma ficou pegando a dor da outra, quando vi, tava essas quatro sapatão se estranhando. E do nada, a Grazi no meio também. Aí, quando a gente foi ver, tava tapa, murro. Aí eu e Yuri, a gente, não, bora comer lá, vamos comer em outro canto, né? Ficar aqui por causa de um cuscuz, ficar comendo isso. Aí quando a gente tava saindo, a Eduarda pegou, foi lá fora, quebrou a garrafa e entra com a garrafa toda quebrada pra tacar nas goelas de alguém. Bicha, começou nos gritos, depois teve uns murros. Quando foi ver, a outra sapatão já tava pegando, era uma garrafa, quebrou uma garrafa lá fora, tava vindo com a garrafa toda quebrada pra tacar na outra. Aí o pessoal começou a segurar, foram 5 pessoas pra segurar uma sapatão, uma loucura. Eu juro que eu não entendi nada, porque eu fui lá, a pessoa tava dançando, bebendo, não sei o que, e ela fazendo cuscuz. Aí eu fui no quarto, né? Aí enquanto eu tava no quarto, sua vizinha, tu não faz nada, sua prequita, tu pode, não sei o que, não sei o que, blá, blá, blá. Aí quando eu cheguei, tava essa putaria. Ficou tipo assim, em 5 minutos aconteceu isso tudo. E é isso que 5 dias de carnaval fazem com o ser humano. Chega um dia que tudo se estoura por causa de um cuscuz.
É você mesmo, fofoqueira, não se deusa não.
Mirela, corre aqui.
Fofoqueira do inferno.
O Fofoca na Calçada é uma produção da Ampere. Criado e apresentado por mim, Leila Germano, tem também o meu co-host, o Glaudemias Júnior, é produzido pelo Guilherme Pinheiro e a Ana Maron, e a edição é da Jéssica Correia.